É uma cena clássica, quase um rito de passagem universal. É madrugada, a casa tá ali completamente silenciosa, luzes apagadas, de repente bate aquela sede.
E a gente já sabe como essa história termina.
Exato. O caminho até a cozinha é feito no escuro mesmo, guiado tipo só pela luz da geladeira. E então, no exato momento em que a porta abre, a luz reflete numa sombra
É
rápida.
aquele gelo na espinha.
Nossa, sim, um ser com antenas deslizando pelo azulejo ou, sabe, sumindo ali às pressas para debaixo do fogão.
É o famoso e indesejado encontro da meia-noite. É o tipo de situação que desperta um instinto de sobrevivência quase primitivo na gente, né? A reação imediata costuma ser um misto de nojo e uma urgência absurda para resolver o problema antes de voltar a dormir.
Só que o instinto atual já nem é mais pegar um chinelo. A pessoa simplesmente corre de volta para o quarto, pega o celular e digita freneticamente no Google, tipo, como acabar com baratas urgente.
Pois é. O objetivo é sempre encontrar aquela misturinha milagrosa, né? Aquela receita caseira que promete limpar a cozinha inteira antes do sol nascer.
E a internet, como sempre, fornece respostas instantâneas e lotadas dessas promessas. Receitas que usam ingredientes básicos da despensa, criando alusão de soluções que são mágicas, baratas e, teoricamente, completamente inofensivas.
Mas a grande questão é justamente essa. Até que ponto essas soluções caseiras são realmente inofensivas? E será que elas têm algum embasamento biológico de verdade?
Exatamente. E hoje, no nosso mergulho profundo, a gente vai entrar de cabeça nos bastidores do controle de pragas. Nós vamos usar como mapa um material riquíssimo da Desinsecta.
É, para dar um contexto rápido, trata-se de uma empresa com mais de 20 anos de experiência em controle de pragas urbanas. Eles atuam ali nas regiões de São Paulo, Piracicaba, Campinas.
É o tipo de fonte que traz a bagagem de quem vê o problema na prática, sabe? Eles lidam diariamente com o resultado desastroso dessas buscas noturnas no Google.
Com certeza. E a nossa missão de hoje é separar a biologia real dessa mitologia de internet.
Isso. Nós vamos desconstruir por que certas receitas falham de forma tão espetacular e, mais importante, expor um risco gravíssimo que muita gente comete na área de serviço, achando que está limpando a casa, mas que pode virar uma emergência médica.
Um perigo real e silencioso.
Certo, vamos desbravar isso então, começando pela ilusão mais doce de todas, a famosa isca de bicarbonato de sódio com açúcar. Eu confesso, eu mesma já fui a pessoa que colocou um potinho desses no canto da cozinha, achando que era tipo uma gênia da química.
Ah, é o primeiro instinto de muita gente. A lógica popular dita que o açúcar serve como um atrativo irresistível, né? A barata consome a mistura, o bicarbonato entra no sistema digestivo dela e reage com a acidez local.
Que é o que gera os gases, certo?
Exato. Gera gases que o inseto não consegue expelir e, teoricamente, ocorre uma ruptura interna.
E lendo isso num fórum às 2 da manhã, cara, parece fazer todo o sentido do mundo. A pessoa acorda, encontra umas 2 ou 3 baratas mortas ali perto da tampinha com a mistura e tem a sensação absoluta de dever cumprido.
O problema dessa linha de raciocínio é que ela observa a situação pela ótica de um indivíduo isolado. O bicarbonato realmente pode ser letal para aquele inseto específico que ingeriu a isca. O equívoco fatal aí é ignorar a dinâmica populacional.
Sabe com o que se parece? É como comemorar que se conseguiu tirar um único copo de água de um barco que está afundando com um rombo gigantesco no casco.
Uma analogia perfeita.
A prova física do esforço está ali na mão, né? Na forma daquelas 3 baratas eliminadas. Mas o naufrágio continua acontecendo silenciosamente dentro das paredes da casa.
O que é fascinante aqui é como a mente humana tenta resolver um problema biológico super complexo com uma matemática simples, de adição e subtração, quando na verdade a biologia desses insetos opera em progressão geométrica.
Eles se multiplicam muito rápido.
Demais, essas soluções caseiras, tipo o bicarbonato, agem exclusivamente na ponta do iceberg, ignorando completamente o motor da infestação, que são os ninhos e as zooatecas.
Oatecas. Vamos parar um segundo nesse termo porque ele parece ser a chave de tudo. O que é exatamente uma oateca e por que o bicarbonato não faz nem cócegas nela?
Biologicamente falando, a oteca é uma cápsula de ovos extremamente resistente. A fêmea, ela não deixa os ovos soltos e expostos por aí. Ela produz esse invólucro protetor que blinda os filhotes contra ameaças externas.
Uma armadura mesmo.
Isso. E para entender o tamanho do desafio, vamos olhar para a barata alemã, a Blattella germânica, que é aquela espécie menor marrom clara que simplesmente domina os ambientes internos.
Aquela miudinha que fica na cozinha.
Essa mesma. Uma única fêmea dessa espécie é capaz de produzir até 8 dessas cápsulas ao longo do ciclo de vida dela.
E cada uma dessas cápsulas funciona como uma pequena incubadora. Qual é a capacidade de cada oteca dessas?
Olha, uma única oteca de barata alemã guarda ali entre 30 e 40 ninfas, que são as baratas bebês.
Espera, vamos mencionar isso. A gente está falando de uma única barata gerando mais de 300 descendentes. E o mais assustador, existe um detalhe sobre o tempo de gestação dessa cápsula, não é?
Tem sim, e é um traço evolutivo impressionante. Diferente de outras espécies que depositam a oteca num canto e vão embora, a fêmea da barata alemã carrega essa cápsula colada no próprio abdômen por quase 28 dias.
Nossa!
Pois é. Ela literalmente serve como um escudo vivo para os ovos, até poucas horas antes da eclosão. Ela nutre a oteca com umidade e foge de qualquer ameaça enquanto está carregando aquela carga.
Caramba, isso muda tudo. Quer dizer, se a pessoa eliminou 3 baratas operárias com bicarbonato, a vitória é totalmente ilusória. O açúcar atrai só quem está buscando comida. Ele não atrai os ovos escondidos e, principalmente, não atrai a fêmea que está enclausurada protegendo dezenas de filhotes.
Exatamente. O sintoma foi mascarado, mas a fábrica, vamos dizer assim, continuou operando a todo vapor atrás dos armários.
A limitação crítica do método caseiro é justamente essa total ausência de efeito sistêmico, né?
Perfeito. O bicarbonato não é transportado para o ninho, não penetra a parede dura da oteca e, obviamente, não afeta as ninfas que vão nascer na semana seguinte.
E diante dessa falha da isca, a intuição das pessoas costuma mudar de estratégia. Se a tática de tentar eliminar uma por uma não dá conta da matemática, a pessoa parte para a expulsão. E aí o armário de temperos subitamente vira um arsenal de guerra.
Ah, sim. É o momento em que a cozinha começa a cheirar a uma mistura exótica de cravo da Índia, vinagre puro, folhas de louro e borra de café espalhadas pelos cantos.
Mas calma aí, eu preciso questionar isso. A vida inteira a gente ouve relatos de pessoas que espalham folhas de louro nas prateleiras e juram de pé junto que nunca mais virão uma barata. A ideia de criar, tipo, um campo de força invisível através de odores fortes não tem nenhuma base.
Olha, a base desse mito reside num antropocentrismo clássico. Nós julgamos o mundo pelo nosso próprio sistema sensorial.
A gente acha que o que é forte pra gente é forte pra elas.
Exato. Para um nariz humano, cravo, vinagre, louro são aromas pungentes, dominantes. Porém, do ponto de vista da fisiologia de um inseto que sobrevive em esgotos e consome matéria em decomposição, isso é irrelevante.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente for analisar a história evolutiva, as baratas são sobreviventes de cataclismos. É uma linhagem que resiste a ambientes inóspitos há milhões de anos.
Milhões.
Então achar que o cheiro de uma folha seca de tempero vai forçar um inseto desses a fazer as malas e abandonar uma cozinha quentinha e cheia de comida parece até ingenuidade.
É uma completa ingenuidade biológica. A barata é atraída por necessidades vitais, abrigo seguro, umidade e alimento. Se o motor da geladeira oferece calor, proteção e migalhas no chão, o inseto não vai abandonar esse ecossistema perfeito só porque a gaveta ao lado tem cheiro de café. Ela simplesmente contorna um obstáculo olfativo.
E o vinagre? Porque, sério, passar pano com vinagre é quase uma religião para muita gente na hora da limpeza pesado. Dizem que apaga os rastros.
E apaga mesmo, viu? Mas não atua como repelente. O vinagre é um ácido leve que dissolve gorduras e sujeiras. A utilidade real dele nesse cenário é mascarar feromônios.
Os feromônios que elas usam para se comunicar?
Isso. As baratas deixam trilhas químicas, que são marcações invisíveis para nós, mas que servem como rotas de navegação para a colônia encontrar água e comida. Limpar o chão com vinagre destrói essa trilha química. Mas destruir o mapa não elimina os viajantes. elas farão novas trilhas no dia seguinte.
Entendi. Então, quando os temperos não funcionam e as iscas caseiras falham, a frustração atinge o ápice. E é exatamente nesse ponto de desespero que a situação escala de um incômodo doméstico para um risco agudo de saúde pública.
Infelizmente, sim. Inicia-se a fase do laboratório clandestino na lavanderia. O raciocínio humano, movido pelo estresse de ver uma infestação crescendo, apela para a força bruta química.
O pensamento por trás disso é até quase compreensível. Tipo, se o método natural e suave não deu certo, eu vou juntar os produtos mais fortes que eu tenho e criar um super veneno.
A pessoa acha que está potencializando a limpeza.
É a ideia de que combinar o poder desengordurante do vinagre com o poder clareador da água sanitária vai resultar numa arma infalível.
E esse é, de longe, o erro mais perigoso que alguém pode cometer na gestão de uma casa. A mistura improvisada de saneantes ignora regras básicas de química. Produtos comerciais são formulados para serem estáveis isoladamente.
Cada um no seu frasco.
Exato. Quando a pessoa mistura substâncias aleatórias no mesmo balde, ela não está somando poderes de limpeza. Ela está iniciando reações moleculares instáveis e muito violentas.
Vamos entrar nos detalhes mecânicos disso, porque os dados citados no material da Desinsecta são muito urgentes. O que acontece microscopicamente quando alguém mistura água sanitária, que tem como base o hipoclorito de sódio, com um limpador que contém a amônia?
A reação entre o hipoclorito de sódio e a amônia resulta na liberação imediata de cloramina. A cloramina não é um líquido que fica quietinho no balde. Ela se transforma num gás.
Um gás tóxico.
Muito tóxico. Esse gás ataca severamente as mucosas respiratórias. Causa tosse espasmódica, queimação forte nos olhos e náusea extrema em questão de segundos após a inalação.
Nossa, mas a mistura que parece ser a mais comum de todas, justamente por causa das dicas de internet, é a água sanitária com vinagre. A lógica de juntar uma base forte com ácido para tentar fazer uma limpeza profunda. Qual é a física por trás dessa reação específica?
É uma reação assustadora. A introdução de um ácido, como o ácido acético do vinagre, quebra a estabilidade do hipoclorito de sódio. O resultado direto dessa quebra é a liberação de gás cloro puro no ar.
Gás cloro?
Sim. E para dar um peso histórico para isso, o gás cloro foi um dos primeiros agentes químicos utilizados como arma na Primeira Guerra Mundial.
Eu fiquei chocada quando vi isso. E o que esse gás faz quando entra no corpo humano? Porque não é apenas um asfixiante, certo? Uhum. Ele tem uma reação com a água do nosso corpo.
É brutal. O tecido pulmonar humano é úmido, certo? Quando o gás cloro é inalado e entra em contato com essa umidade das vias aéreas e dos pulmões, a reação química continua, gerando ácido clorídrico dentro do corpo.
Ácido dentro do pulmão.
Exato. O indivíduo sofre queimaduras químicas internas dos pulmões, o que pode causar edema pulmonar e danos irreversíveis.
O material cita algo que derruba totalmente o mito de que isso é um risco distante. A própria Anvisa reportou casos recentes, documentados em 2023, de profissionais de limpeza hospitalar sofrendo intoxicação ocupacional grave por misturarem produtos saneantes de forma inadequada.
E pensa comigo, se profissionais trabalhando em ambientes que deveriam ser rigorosamente controlados acabaram internados, o perigo dentro de uma casa comum se multiplica.
Sem dúvida.
Geralmente as pessoas fazem essas misturas em áreas pequenas e sem ventilação, tipo banheiros fechados ou lavanderias apertadas. Elas ficam ali inalando o gás sem perceber a gravidade. Às vezes com crianças ou animais de estimação circulando ali perto do balde.
Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que, no afã de combater insetos com um veneno caseiro improvisado, a pessoa está convertendo a própria casa numa zona de risco químico. Está arriscando o sistema respiratório da família inteira para tentar envenenar baratas que, ironicamente, têm sistemas de respiração muito menos suscetíveis a esses gases ali no chão.
Se conectarmos isso com o quadro geral, a grande proteção de um produto profissional registrado pela Anvisa é justamente o controle toxicológico. Produtos oficiais passam por anos de testes para garantir que atue no sistema nervoso do inseto sem gerar vapores tóxicos para mamíferos quando aplicados corretamente.
A improvisação de balde joga toda essa margem de segurança pela janela. A regra tem que ser absoluta. Produtos de limpeza nunca devem ser misturados.
Nunca. De jeito nenhum.
Diante da ineficácia dos repelentes e do risco letal dessas misturas, surge uma questão bem prática. Como saber quando o problema deixou de ser trivial? Qual é a linha que separa uma barata que entrou voando pela janela num dia de calor de uma infestação estabelecida que já tomou conta das paredes?
Olha, essa transição não acontece da noite para o dia. Ela deixa rastros. O ambiente conta uma história de degradação silenciosa. O diagnóstico de uma infestação grave pode ser feito observando sinais graduais. E não começa vendo as baratas, não. Começa pelos vestígios que elas deixam para trás.
Tipo pequenas manchas escuras nos cantos dos armários e dobradiças?
Isso. Fezes que se parecem muito com pó de café espalhado, esse é o primeiro indício de tráfico intenso.
E tem a questão do cheiro também, né?
Tem sim. Surge uma alteração no próprio ar do ambiente, um odor adocicado e profundamente enjoativo. Esse cheiro não é sujeira comum. São os feromônios de agregação que uma colônia grande libera para manter os indivíduos juntos.
Entendi. E a partir daí, os sinais começam a ficar mais agressivos. A pessoa passa a encontrar aquelas ootecas, as cápsulas parecidas com grãozinhos de feijão achatados, presas embaixo das gavetas. E logo em seguida, o aparecimento das ninfas, aquelas baratinhas minúsculas e quase transparentes, andando perto do micro-ondas, que provam que o ciclo reprodutivo já se completou dentro de casa. Mas existe um ponto de não retorno, não é? Aquele momento que indica que a cozinha já é território ocupado.
O sinal vermelho absoluto é avistar baratas circulando em plena luz do dia.
De dia.
De dia, baratas são seres fotofóbicos. A biologia delas exige que fujam da luz e se escondam. Se elas estão andando pela pia com a luz do sol batendo, não é uma mudança de hábito ou coragem.
É a falta de espaço?
Exatamente. A população cresceu tanto nas frestas que os esconderijos estouraram a capacidade física. Os indivíduos mais jovens e fracos estão sendo espremidos para fora do ninho.
E quando a situação chega a esse nível, quase sempre o adversário não é aquela barata americana grande que causa tanto pavor nas pessoas. É fundamental entender o contraste entre essas duas espécies.
É bem diferente.
A periplaneta americana, que é aquela grande e escura que às vezes voa na nossa direção, é uma visitante que vem da rede de esgoto. Ela entra, apavora todo mundo, mas a origem dela é externa. Já a Blastella germânica, a barata alemã, é uma inquilina residente que constrói cidades inteiras dentro dos eletrodomésticos da casa.
Essa adaptação biológica é algo notável. A barata alemã tem uma dependência completa do ecossistema que o ser humano cria. Ela precisa do calor constante que o motor da geladeira dissipa, necessita das microgotas de condensação perto do filtro de água e daquelas partículas de gordura microscópicas atrás do fogão.
Então, se os sprays de supermercado matam apenas por contato imediato e evaporam em minutos, como a ciência profissional resolve um problema que está escondido no motor da geladeira há meses? E antes de entrar na solução química, a própria linguagem que a gente usa para falar disso precisa de uma atualização histórica. Muita gente ainda fala que vai dedetizar a casa.
Isso é um erro conceitual gigantesco hoje em dia. A palavra dedetização é tipo um fóssil linguístico fascinante.
Vem do DDT, né?
Isso deriva da sigla DDT, o diclorodifeniltriclorotano. Foi um composto químico revolucionário, desenvolvido e usado massivamente durante a Segunda Guerra Mundial para combater piolhos que transmitiam tifo aos soldados. Posteriormente, foi amplamente pulverizado, inclusive aqui no Brasil, para o controle de mosquitos transmissores da malária.
O problema é que, com o tempo, a ciência descobriu que o DDT era um pesadelo ecológico absoluto. Ele não se degradava, acumulava na cadeia alimentar e causava severa toxicidade a aves, mamíferos e humanos. Acabou banido globalmente.
E por causa desse banimento há décadas, o termo técnico correto hoje é desinsetização ou simplesmente controle de pragas. O mercado profissional atual opera sob legislações muito estritas, como a RDC 622 de 2022 da Anvisa. Eles utilizam formulações que têm como alvo enzimas específicas do sistema nervoso dos insetos, minimizando ao máximo a toxicidade para mamíferos.
E o grande segredo da desinsetização moderna é um conceito vital, que é o efeito residual. Para visualizar isso, é como se, em vez de atuar como um franco atirador tentando acertar uma barata de cada vez, o profissional estivesse instalando um campo minado microscópico que fica ativo por semanas. Como isso funciona a nível químico e temporal?
A analogia do campo minado é perfeita. O tratamento profissional não depende de atingir o inseto no momento exato da aplicação. Utilizam-se microcápsulas em caudas de pulverização ou géis com atratidos específicos que não evaporam.
Eles ficam lá parados.
Ficam. Quando aplicados em rodapés e motores, eles criam uma barreira cristalizada invisível. E a grande sacada biológica aí é a paciência.
Porque eles esperam as ooteca eclodirem.
Precisamente. Lembra da fêmea com a ooteca grudada nela? Mesmo que ela fique escondida no fundo do conduíte e morra de fome sem tocar no veneno, os ovos vão eclodir 20 dias depois. Quando essas dezenas de ninfas famintas saírem do esconderijo e caminharem sobre a superfície tratada, elas absorvem a molécula ativa pelas patas.
Nossa, genial! E aí o produto atua no sistema nervoso delas.
Isso. A ninfa morre antes de chegar à fase adulta, muito antes de conseguir acasalar e reproduzir.
O ciclo reprodutivo é quebrado pela raiz. A matemática assustadora da infestação finalmente entra em colapso.
Isso levanta uma questão importante sobre a forma como a sociedade avalia riscos e custos, sabe? Existe uma resistência enorme em contratar serviços profissionais devido à percepção de que é caro.
É, o pessoal prefere comprar o spray aerossol no mercado.
Mas a economia de fazer o combate de forma amadora é totalmente ilusória e, como a gente viu, perigosa.
É só fazer as contas. Gastar, sei lá, R$30 por semana em sprays, mais os ingredientes variados para misturas inúteis, acaba superando facilmente R$100, R$150 em 2 meses. E no fim desse período, a colônia de baratas está 3 vezes maior e a pessoa respirou gás cloro na lavanderia.
Exato. O controle profissional vai exigir um investimento inicial um pouco maior, entre R$150 e R$350, dependendo do local, mas ele traz a quebra definitiva do ciclo com garantia técnica. Sem mencionar o custo oculto da infestação, né? Que é o impacto na saúde da família.
O impacto sanitário é gravíssimo. Essas baratas que parecem inofensivas, elas passeiam por caixas de gordura e pelo lixo doméstico durante a madrugada inteira. Horas depois, elas caminham silenciosamente pelas cerdas das escovas de dente, pelas frutas na bancada e pelos talheres limpos.
Disseminando patógenos perigosos, como a bactéria salmonela e a Escherichia coli por onde passam.
Pois é. Permitir que essa ameaça invada o ambiente onde os alimentos são preparados na tentativa de economizar alguns reais não é de forma alguma uma troca justa. A manutenção preventiva, feita profissionalmente a cada 6 meses ou trimestralmente em locais mais suscetíveis, blinda a casa contra essas contaminações cruzadas silenciosas.
É um investimento em saúde e não só em limpeza.
Com certeza, para recapitularmos a longa jornada de hoje, desconstruímos a ilusão de que o bicarbonato é páreo para a complexa biologia reprodutiva da barata alemã. Vimos que folhas de louro e vinagre são irrelevantes para um inseto forjado para sobreviver no esgoto. E entendemos a química letal de misturar produtos de limpeza, que pode transformar um ambiente familiar numa emergência respiratória grave.
E que a solução real não é a caça individual com sprays que evaporam, mas sim a interrupção do ciclo de vida usando a ciência do efeito residual.
Exatamente. No entanto, mergulhar na biologia da Blattella germânica nos deixa com uma reflexão final muito intrigante. Enquanto outras espécies continuam transitando entre os bueiros e o ambiente externo, a barata alemã trilhou um caminho evolutivo radical. Ela abandonou totalmente a natureza.
Ela vive para nós.
Sim. A sobrevivência dela depende exclusivamente de ambientes fechados. Quando projetamos nossas cozinhas modernas, cheias de isolamento térmico, vãos escondidos e conduítes complexos, nós imaginamos estar construindo o ápice do conforto humano. Mas, até que ponto, sem perceber, nós não nos tornamos os arquitetos acidentais do ecossistema perfeito para elas?
É uma perspectiva que muda completamente nossa relação com o espaço que a gente habita.
Fica o questionamento, estamos apenas construindo lares para as nossas famílias ou erguendo incubadoras de luxo para pragas?
O mínimo que se exige de nós como criadores desse habitat artificial perfeito é a inteligência técnica para saber protegê-lo adequadamente.
Uma ótima reflexão. Agradeço imensamente a companhia de quem esteve conosco nessa análise detalhada de hoje. que possamos continuar questionando as promessas fáceis e entendendo a mecânica por trás das coisas. Mantenham os rótulos de limpeza respeitados, deixem a amônia bem longe da água sanitária e nos encontramos na nossa próxima exploração profunda. Até logo!